Tema da mensagem: preço, causa e razão. A cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão. Vamos continuar falando, mas falando sobre a causa. A causa foi o amor central. Esse é o motivo. E qual o texto que todo mundo conhece? Que todo mundo lembra quando a gente fala da causa desse amor? Coloca pra gente, por favor, João 3,16. Tá aí no slide, próximo slide. Vamos falar todos juntos? Porque Deus... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos falar mais uma vez, lembrando do quanto ele sofreu, do quanto ele carregou isso. E não foi por mais ninguém do que por mim e por você. Vamos falar bem forte. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Nós só podemos ter a vida eterna por esse amor. Vamos orar? Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Em meio a esse período que nós falamos, que ouvimos tanto sobre esse preço, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tanto nos amou, que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mesmo nós não sendo merecedores disso, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada visitante que está aqui. Pela família, Senhor Deus, que pode estar se alegrando conosco, pelo casal de, pelos gêmeos que estão chegando. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa abençoar a cada um que entrou nesse templo. A cada um que está nos assistindo. A cada um que está adorando ao Senhor, ou presente ou online. Que o Senhor possa nos abençoar. Que a Tua palavra fale ao meu coração, como já falou, e continue falando. Que em nome de Jesus, ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Pois só o Senhor é merecedor disso. Em nome de Jesus, amém. Preço, causa e razão. O amor como a causa central. Se você não se lembrar de nada do que eu falar depois, que você possa pelo menos se lembrar desse amor. Esse amor central, que foi por mim, por você. E aí quando a gente fala de causa, queria que a gente destacasse três pontos. O primeiro deles, a natureza essencial do amor de Deus. Em 1 João 4,8, diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é? Deus é? Deus é amor. Vocês prestaram atenção em tudo que a gente cantou? A gente cantou sobre tudo isso. Sobre esse amor que contagia, esse amor que a gente, às vezes, está com aquela voz, às vezes a gente está rouco, mas quer cantar a todo vapor. Quer ver uma coisa que eu fico triste da vida? Graças a Deus, meu marido não gosta muito de futebol. Graças a Deus. Mas tem aqueles... Rapaz, até mulheres. Eu conheço mulheres que gostam muito de futebol também. Nada contra. Mas os caras cantam a música do time com uma força, com uma empolgação. Fala do seu time. Vai falar mal do time. Ó, dá briga. Mas quando a gente fala de Deus, e aí? Não, é diferente, não. O seu time não deu a vida por você. Você tem todo o direito de gostar, isso não é o problema. Mas é a forma como a gente faz. É a forma da nossa entrega. Aqui a gente está falando desse amor. 1 João 4,8, eu vou repetir. Aquele que não ama... não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando João nesse texto do capítulo 4 de 1 João. Resumindo, quando ele, toda a descrição desse texto, quando você for ler, e é interessante, irmãos, quando a gente acaba durante a semana, é importante a gente revisar o que a gente ouviu da pregação e pegar o texto e reler em casa, porque em casa a gente vai ter uma atenção maior àquilo que a gente está lendo. E peraí, desculpa, eu faço um negócio com meu marido que eu tenho que fazer comigo também, é botar o cronômetro. Porque senão a gente esquece, gente, a gente passa batido, sabe? Eu já deixei aqui, já foi para dar start, só que eu esqueci. Mas lá em capítulo 4 de 1 João, o que ele está querendo dizer com isso? Quando ele está falando lá que se a gente não amar o outro é porque a gente não ama Deus. Naquela época, haviam muitos falsos mestres. E hoje é diferente? A gente tem ouvido muita coisa aí que não vem de Deus, né? Não é diferente hoje. João estava querendo alertar os crentes sobre a presença de falsos mestres que negavam os fundamentos da fé cristã, da fé em Cristo. Naquela época, ele estava querendo instruir que os crentes discernissem a verdade do erro. É diferente hoje? A gente não precisa discernir o que é verdadeiro, o que é erro, uma coisa da outra. Não é diferente. Naquela época, João estava querendo exortar ao amor fraternal, ao amor fraterno, que é a evidência do relacionamento genuíno com Deus. Quando a gente fala de amar, não está falando de amar o amigo. Amar o amigo é simples, gente. Amar aquele que ama você, está demonstrando o amor, que faz almoço para você, que sai com você para passear, é muito simples. Só que é muito mais que isso. Aqui, ele está falando de um amor que excede todo entendimento. O amor de Deus não excede todo entendimento? Às vezes, eu passo na rua, eu sou muito observadora. E Billy dirigindo, eu passo olhando as pessoas. De verdade, gente. E eu conversar com Deus. A gente não merecia. Somos falhos. Quantas vezes o ódio não nasce no coração, a raiva, o rancor, a maldade que a gente vê por aí no mundo? Como é que pode um ser humano fazer maldade com outro ser humano? A gente vê tanta maldade no mundo. Ainda assim, ele decidiu nos amar. Ainda assim, mesmo com as nossas falhas, ele se entregou por nós. E é esse amor fraternal que João está chamando a gente. Ele está orientando a revelar a natureza essencial de Deus, que é o amor. João está oferecendo a salvação, a segurança da salvação, para aqueles que permanecem na verdade, que amam os seus irmãos. E esse amor a gente só consegue demonstrar se a gente se entregar. Essa entrega. Por isso que João, 1 João 4:8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza do Deus que eu conheço, do Deus que você conhece. Só que não adianta eu saber isso. Eu tenho que praticar isso. E é isso que os nossos irmãos estão fazendo lá. Eles estão praticando esse amor. Muitos, Billy conhece o casal, mas muitos foram sem conhecer quem é o casal. Isso é demonstração de amor. Ah, mas eu não conheço. Isso é demonstração do verdadeiro amor. Quando você escuta o pastor falar assim: gostaria de ajuda dos irmãos para tal ação, vamos comprar tal material para ajudar tal pessoa, você não pensa duas vezes, a gente não pensa duas vezes, espera aí, não tenho muito, mas o pouco que tenho, vou ajudar. Que é um pouco de um, um pouco do outro, um pouco do outro, viram muito. É quando a gente não pensa em nós mesmos. Deus não pensou nele mesmo. E se olhar para a gente, vamos ser sinceros. Quão fracos nós somos. Mas é por esse amor. E aí, esse amor é o amor ágape de Deus, que foi manifestado na cruz. Romanos 5:8 diz o seguinte. Põe pra gente, por favor. O amor ágape de Deus manifesto na cruz. Mas Deus demonstra seu próprio amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Numa outra versão diz, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Nós cantamos isso agora há pouco. Nós cantamos que o quão foi sacrificante esse amor. Quando a gente olha para a cruz vazia, ela não está ocupada, ela está vazia. O que é o amor ágape? É um amor incondicional. Sem condição, não foi Deus falando, não, eu vou dar o meu filho para que você me aceitasse. Não foi assim. Quantas vezes a gente faz alguma coisa para o outro em casa? Não, eu vou lavar a louça, mas se você for lá, se eu já lavei louça, você tem que fazer tal coisa. A gente impõe uma condição. Não, mas eu já fiz tal coisa, então você está fazendo tal coisa e não está demonstrando que me ama. A gente quer impor sempre uma condição para o outro para demonstração de algo. Você não fez, então não me ama. Não é assim com Deus. Não é assim que Deus nos ensina a amar. É um amor sacrificial. É um amor altruísta. O que é ser altruísta? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quantas vezes a gente não se coloca no lugar do outro? E a gente julga, e a gente fala, não, porque o outro não está fazendo direito. A gente não está vendo os problemas, as situações que o outro está passando. A gente quer sempre justificar algo. Deus não fez isso com a gente. O Senhor sempre nos ensina a fazer muito melhor. Às vezes a gente não quer aprender. A gente não quer trabalhar isso na nossa vida. O amor de Deus, o amor que Deus tem pela gente, que foi a entrega de Jesus Cristo na cruz, foi esse amor ágape, o amor incondicional, sacrificial, altruísta de Deus pela humanidade. É um amor que se doa sem esperar nada em troca, como demonstração da cruz. A gente hoje, a gente veio celebrar a ceia. A gente veio trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu tive uma líder de mensageiros do rei que toda ceia ela chorava. Eu me lembro até hoje. Na época eu não entendia. Ela chegava, tinha várias pilastras na igreja, ela sentava atrás da pilastra. Toda ceia. Ela nunca sentava ali, só sentava no dia de ceia. Até da pilastra. Ela chorava tanto. Tanto. E aí um dia, a gente, né, menina, 10, 11 anos, tudo curiosa, e a gente perguntou pra ela. E aí ela sentou com a gente, ela não foi uma fala assim, ela teve que sentar com a gente explicar. Vocês entendem o que é a ceia? Vocês entendem que isso aqui é só um simbolismo? É só simbólico. Mas é para a gente toda vez, a gente não esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Foi por mim e por você. Lembra do dia que você sofreu uma dor muito grande, que você achou que perdeu o seu chão? E você sentiu a paz que excede todo entendimento? Você se sentiu carregada no colo, carregado no colo? Lembra o dia que você acordou de manhã, pôde ver aquele dia lindo? Fala assim, Senhor, que coisa boa, eu acordei hoje. A cada dia é uma demonstração do amor de Deus pela gente. Ele entregou o seu único filho por mim e por você. Não foi pelo outro. A salvação, irmãos, por isso que a salvação é individual. É cada um. Não é para o seu marido, não é para a sua esposa. É com você. Eu sei quem eu sou em Deus. Meu marido precisa saber quem ele é em Deus. Os meus filhos precisam saber quem eles são em Deus. É individual. Por isso que não dá para falar assim, nossa, bem que fulano podia estar aqui. Não, você está aqui. Você está aí ouvindo a palavra de Deus na sua casa. Nós podemos ter outros. Podemos sim. É só a gente chamar, é só a gente falar. Mas é você que está aqui. E foi por cada um de nós isso. E é esse amor incondicional que teve essa entrega. A cruz, que aqui está simbolicamente representada, ela não foi um ato aleatório. Ela foi um ato máximo. Uma atitude máxima de demonstração de amor incondicional. Mesmo a gente ainda sendo pecadores. Por isso que quando a gente fala assim, quando a gente comete algum erro, a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Confessar os nossos pecados. Ah, mas Deus sabe. Mas você não confessou. A gente precisa confessar com a nossa boca. Toda vez que a gente não pensa direito, acaba errando, porque somos pecadores, está isso no nosso DNA, infelizmente. Mas nós precisamos melhorar a cada dia. É uma constância a gente trabalhar isso na nossa vida. Para que nós possamos demonstrar que valeu a pena o que Jesus fez por nós na cruz. Porque senão a gente está crucificando de novo Jesus. Olhem para as suas mãos. Por favor. Olhem para as suas mãos, para a palma das suas mãos. Foram as mãos dele que foram furadas pelos pregos. E não foi por mais ninguém, foi por mim e por você. Foi pelos nossos pecados. O sofrimento de Jesus na cruz foi a prova tangível do amor ágape de Deus. Esse amor que excede todo entendimento, esse amor sacrificial. Esse amor de entrega total. E aí eu te pergunto, e a nossa entrega? Muitos falam assim para mim, nossa, essa esposa de pastor dá trabalho, né? Ai, irmãos, eu não faço porque eu sou esposa de pastor. Eu não estou aqui porque eu sou esposa de pastor. Meu esposo, graças a Deus, é muito sensível em saber que se não desse para mim, ele não me pediria. Mas ele sabe do meu amor por Deus. Eu não estaria aqui se fosse Deus. Nossa vida precisa ser entrega. Tempo a gente não tem. É verdade? A gente trabalha muito, não estou dizendo só de mim não, de todo mundo aqui. A vida de ninguém é desocupada. Mas Deus não chama os desocupados. Deus não chama de quem está à toa. Deus chama aquele que serve. E para ser servo tem que servir também. A gente serve, a gente é servido. É uma troca. Só que eu falo por mim. Cada um precisa falar por si. Você, meu irmão, que está assistindo. A gente sente falta de você aqui. Nós sabemos que tem muitos que não podem estar aqui conosco. Mas foi tão gostoso ouvir vocês cantando agora há pouco, adorando ao Senhor. Falar assim, ai Senhor, se eu estivesse em casa, eu não conseguiria estar passando essa atmosfera. Eu não conseguiria estar ouvindo os meus irmãos como eu estou ouvindo. Os irmãos que estão em casa conseguem ouvir o ministério de louvor, que canta muito bem, graças a Deus. Mas ouvir os irmãos aqui, nossa gente, eu me senti no céu. A verdade foi essa. Foi um pedacinho do céu. Mas isso precisa se refletir em casa. E quando eu chego em casa, eu sinto um pedacinho do céu na minha casa? É aí que a gente vai demonstrar esse amor, gente. Falar bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos aqui, abraçar, isso não é demonstração de amor. É com meu vizinho, quando precisa de ajuda. É quando um familiar precisa de socorro. É quando o irmão está precisando de um auxílio. Essa é a nossa demonstração de amor. Patrícia, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas tem outras áreas. Aonde eu posso demonstrar o amor de Deus? Estamos precisando de gente na comunicação. Precisando de gente para poder ajudar na transmissão, na comunicação. Patrícia, eu não sei mexer em computador. A gente ensina, não tem problema. Mas o mais importante é você querer servir. Tem gente que fala assim para mim, e eu acho tão bonito isso. Irmã, posso lavar o banheiro. Irmã, me coloca para fazer qualquer coisa. Aonde está precisando? A pessoa está só se colocando à disposição. Eu costumo dizer que quem quer ajudar não pergunta se pode ajudar. Fala, onde eu começo? Porque quando você pergunta, você está falando assim, então, posso, mas... Agora, quando chega a pessoa, fala assim, como aconteceu um dia desses, a gente estava colocando, montando aquele mural que vocês viram dos PGMs, e aí eu peguei uma cadeira, que eu não estava achando, a pessoa tem um problema de falta de tamanho. E aí, desprovida de tamanho, precisa de escada, não tinha escada, pegou a cadeira. Aí, um jovem, duas vezes o meu tamanho, claro, que isso não é difícil, falou assim, é pra quê? Não, pra eu colocar. Tá, pode deixar que eu coloco. Começou a ajudar. E ficaram com a gente até o final, o casal. Isso é demonstração. Uma coisa simples, irmãos. Serviço. E é um ajudando o outro. E foi pra esse amor. Ele não tava fazendo porque gosta de mim, porque eu sou legalzinha. Não é isso. É porque era pra Deus, era pra algo, pro reino. E esse sofrimento de Cristo, essa demonstração de amor de Cristo na cruz, foi a prova do quanto Ele nos ama. Tem um texto na Bíblia que diz, Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Hoje fizemos isso, nós ceiamos, nós relembramos isso. Mas nós só vamos demonstrar o quanto isso é real na nossa vida quando a gente começar a demonstrar o amor. Sabe aquele negócio que você não quer guardar para você mesmo? Não cabe a gente ser cristão e o nosso vizinho não saber disso. Não cabe a gente ser cristão, falar que serve a um Deus vivo, todo-poderoso. E as pessoas falam assim, é tão triste isso. Nossa, nem parece. E quando sabe, é mesmo? Por quê? As nossas ações, nossas atitudes não mudaram. Quando Deus entra, não tem como a transformação. O sangue de Cristo nos lavou e redimiu. Não tem como. Quem é mentiroso não mente mais. Quem era fingido não finge mais. A transformação. Às vezes a gente tem muito a questão dos pecados grandes, né? Quem roubava, quem matava, quem se prostituía. A gente só pensa nos pecados grandes, mas nos pequenininhos. Aquela mentirinha. Ah, mas é só. Isso é pecado, irmão. Aquela fofoca. Não, eu não estou fazendo fofoca, eu só estou fazendo uma comunicação. Só estou comunicando para o outro a vida do outro. É fofoca, irmão. se não é conversa, não é para edificar vidas, não é para transformar vidas, não deveria estar na roda de conversa. Mas nós só nos lembramos dos pecados grandes. Mas eu não falo palavrão, mas eu não roubo ninguém, mas eu tenho uma vida. Nós precisamos transformar a nossa vida. Aí sim, vamos estar começando a demonstrar Deus. Começando, porque cada dia é um dia. São coisas que acontecem na nossa vida. E a gente vai melhorando para demonstrar esse amor. E aí sim, vamos estar fazendo com que o preço que ele pagou, porque o preço foi pago, foi preço de feridas. Esse foi o preço. Ele foi aflito, oprimido. Imagina quanta humilhação. Jesus não tinha pecado. E ele foi humilhado. Ele carregou as nossas feridas, como a gente leu no texto. A humilhação. E por último, a morte. Ele morreu por nós. Esse foi o preço. E a causa? Esse foi o motivo de sofrimento. Por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. Nossas, não foi de mais ninguém. Nossas. Minha e sua. Precisamos colocar o dedo virado pra gente. Não é virado pro outro. Você tem que virar para você mesmo, pelas minhas, individual, iniquidades. Nossas falhas, os nossos erros, a nossa maldade. Quantas vezes, às vezes, a gente maquina o mal. Quer ver um negócio? Simples de acontecer. Ai, Patrícia, nossa, você foi tão radical com esse exemplo. Quem dirige? Você leva aquela fechada. Ah, que vontade de passar o outro e dar um outro corte. É maldade, gente. Não deixa de ser maldade. Aquela pessoa que você dá vontade de passar e pisar no pé dela. É maldade. Não deixa de ser. O problema, como eu falei antes, a gente pensa só nos problemas maiores, as coisas maiores. Só que as pequenas coisas não deixam de ser. A diferença, pega uma pedra grande, enorme, joga no mar. Pega uma pequenininha, joga no mar. As duas vão para onde? Vão boiar? Vão pro fundo, pro mesmo lugar. A diferença é que a grande jogou mais água para fora. A pequenininha quase não jogou. A diferença é essa. Pecado é pecado. Não muda o nome. Só que eu não posso olhar o pecado do outro, tenho que olhar pro meu. E aí eu gostaria muito, quando a gente vem e faz esse cerimonial, quando o pastor fala para cada um se avaliar a si mesmo, é para isso. É você se avaliar. Se olhar. Não é olhar o que o outro fez para você. Ai, mas olha, eu tô tão triste com fulano, porque fulano fez comigo, eu não me perdoei. Não. É para você olhar você. Nossa. Eu não perdoei. Por que eu não perdoei? Por que eu não falei com fulano? Por que eu estou chateado com o ciclano? Por que no meu trabalho a pessoa fez tal coisa e eu estou me sentindo desse jeito? É avaliação individual. Não é para o outro. É para mim. Porque foi por mim que Jesus entregou. E essa causa, a transgressão, a iniquidade, a quebra de ordem. Houve uma quebra de ordem. Quando a gente erra, quando a gente erra o alvo, que o nosso alvo é quem? É Cristo. Quando a gente erra o alvo, quando a gente peca, a gente está quebrando uma ordem. Só que Deus permite que a gente se reconcilie com Ele. Ele permite que a gente peça perdão, que a gente se entregue, que a gente se organize novamente. E aí é onde vem o amor de Deus com a força transformadora nas nossas vidas. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam por si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente cantou alguns minutos atrás que o amor que Jesus, que o nome Jesus, ele constrange a gente, ele é maravilhoso. A gente acha isso mesmo? Já se pegaram em casa, com certeza já, cantando os louvores, e você para e você chora, e você se derrama na presença de Deus? Já se pegou em alguns momentos vendo uma ação de alguém na rua e aquilo te constrange? Constranger, gente, é uma situação de que você não tem palavras. Você perde o chão, você fala assim, caramba, por que não fui eu? Por que não fui eu que fiz aquilo? O amor de Cristo nos constrange. A gente não merecia. Eu acordo de manhã porque é a misericórdia de Deus. É Deus que permite. Quantos não puderam acordar hoje de manhã? E a gente está aqui. Quando a gente vai, Billy fala muito isso, oportunidade quando a gente vai ao banheiro, quando a gente pode se alimentar com garfo, quanta gente não está podendo se alimentar com comida sólida. E pra gente é tão normal. E a gente só dá valor quando perde. Só quando perde. A gente não precisa perder para valorizar a gente. A verdade é essa. Eu gosto muito dos livros de Augusto Cury, porque ele sempre nos traz essa memória de que a gente pode dar valor a uma simples coisa. Eu costumo dizer para as pessoas que eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil não acreditar em Deus do que acreditar em Deus. Para você não acreditar em Deus, precisa ter uma fé muito grande. Agora, gente, Deus é tão maravilhoso. Olhem para vocês. Até o gêmeo, os irmãos gêmeos, os trigêmeos, eles não são iguais. Por mais que eles fossem iguais, as digitais não são iguais. Como é que pode isso? Como é que pode pessoas tão iguais, mas tão diferentes? Eu tenho dois filhos. Criação a mesma. Eles não são iguais. Você planta uva, nasce morango? Por favor, se alguém fez isso, me ensine como. Você cheira uma rosa, tem cheiro de rosa. Não tem cheiro de lírio. Não tem cheiro de margarida. Não tem cheiro de cravo. Deus, ele fez tudo perfeito. E a gente insiste em duvidar. Na minha adolescência eu tinha muito esse questionamento, sabe? Adolescente, né? Mas será que Deus existe? Mas será que? A demonstração dele na natureza, ao nosso redor, é clara. E aí ele, para poder fechar com chave de ouro, entrega o filho dele, Jesus. Uma história que todo mundo conhece e ninguém diz que não aconteceu. É histórico. E essa entrega foi por muito nos amar. O amor de Deus como força transformadora das nossas vidas. Não tem como, meu irmão, minha irmã. Se Deus entrou na sua vida, não tem como ele deixar você da mesma forma. Não tem. Agora, quando Deus entra na nossa vida, quando a gente aceita Cristo como nosso único suficiente Salvador, o que que acontece? A gente fica sentado esperando a mudança? Não. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente fala com Deus. E aí vai havendo a transformação. Desculpa. A transformação não acontece por acaso. É um processo. Mas é um processo de busca. É um relacionamento. Quando Deus entra na nossa vida, Ele não vem para poder... Aí, legal, faço parte. Ele faz parte ativamente. É essa troca ativa de que eu me relaciono com Ele. Patrícia, como é que eu sei que Deus fala comigo? Comece falando com Ele. Você vai perceber e ver que Ele vai falar com você. É individual. Não tem como eu querer que os meus filhos, o meu marido, tenha o mesmo relacionamento. É individual. E aí, a gente vai ouvir Deus muito claramente. O amor como causa central. Nós falamos sobre a natureza essencial do amor de Deus. O amor ágape de Deus manifestado na cruz. E o amor de Deus como força transformadora. Resumindo. Amar uns aos outros, como 1 João diz, significa um amor prático e genuíno e constante entre os cristãos, que reflete o próprio amor de Deus. Amar é conhecer a Deus. A gente fala tanto que ama as pessoas, né? Só que a gente só consegue conhecendo. Como é que eu falo que amo a Deus e não o conheço? Passa a semana inteira sem falar com ele. Tem um escritor que é anônimo, que ele diz que o Instagram e Facebook provou que as pessoas falavam, as que falavam que não tinham tempo, demonstraram que tem tempo. Tem gente que tem tempo de ficar 2 horas no Instagram. Tem gente que tem tempo, eu queria muito ter esse tempo, mas eu não tenho, gente. Tempo de ficar olhando quem está online e quem não está. Eu tenho muito mau tempo de ver minhas mensagens que eu recebo. Eu vejo o Instagram sem som. E aí o que me interessa eu paro. É 5 minutos. Porque eu não tenho esse tempo. O Instagram e Facebook provaram pra gente que as pessoas não leem a Bíblia. Não é porque não tem tempo. É porque elas não querem. O amor de Deus, ministério de louvor, pode vir, por favor. O amor de Deus, a gente demonstra quando a gente conhece a Deus. O amor de Deus é demonstrado em Jesus. Devemos amar como Deus nos amou. Como é que Deus nos amou? Hã? Eu vou fazer o que o pessoal de comunicação e que eu falo tanto não deve fazer, que é sair do lugar. Deus, Jesus, ele demonstrou seu real amor. Ele entregou. E é esse exemplo que a gente precisa seguir. O louvor que eles vão cantar fala desse amor. Amor de entrega. Amor que nos libertou. A gente pode ter espaço no céu? O seu nome está escrito no livro da vida? Foi por esse amor. A gente tem como demonstrar o quanto ele impactou a nossa vida, trazendo visitante, mandando o link da transmissão do culto para um amigo que está longe. Sabe aquele seu vizinho que precisa de oração? Fazer uma visita durante a semana. Lembra-se dos amigos que desceram com um paralítico? O amor era tão grande por aquele amigo que fez ele que eles ultrapassassem as barreiras e levassem o amigo a Jesus, porque eles acreditavam que Jesus podia salvar, podia curar. Eles queriam a cura para aquele amigo. E eles desceram aquele amigo. Foi uma ação. Não temos como demonstrar o amor de Deus sem ações. 2 adolescentes, há muito tempo atrás, duas adolescentes, elas demonstravam o quanto Deus era impactante na vida delas. Todas as vezes que a gente fazia eventos, elas traziam amigos da escola, que era uma escola grande. E meus irmãos, pasmem, a escola inteira conhecia, a igreja que elas frequentavam, porque elas faziam questão de levar os colegas da escola para a igreja. Todo evento não tinha como, não cabia Deus na vida delas se elas não compartilhassem desse Deus com seus amigos. Naquela época não tinha nem Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. E agora, com tantos mecanismos, o que a gente faz? Nós precisamos transbordar o amor de Deus. Quando a gente transborda, quando o copo transborda, faz o quê? Molha o que está fora, não é? Nós estamos transbordando do amor de Deus para outros. Quem está à nossa volta sente desse amor? Foi por amor. Por mim, por você. E às vezes a gente pega e coloca Deus numa caixinha de fósforo e guarda no bolso. Precisamos transbordar desse amor. E é esse amor que transborda o outro, e o outro vai transbordar o outro, e assim por diante. Que possamos sair daqui para transformar como nós fomos transformados pelo amor de Deus. Amém? Vamos orar. Logo depois, o Ministério de Louvor vai estar encerrando com a música. Vamos para nossas casas. Mas que nós possamos, durante toda a semana, continuar transbordando desse amor de Deus. Assim como Deus falou ao meu coração, que possa ter falado também ao seu coração. Para a honra e glória do nome dEle. Domingo, café da manhã. Não deixe de assinar a lista. Precisamos, durante a semana, comprar o material. Precisamos encomendar material. E precisamos da ajuda de vocês. Que o Senhor possa cuidar de cada um. Pai eterno, muito, muito obrigada, Senhor, por esse amor que excede todo entendimento. Mesmo a gente ainda sendo pecadores, não sendo merecedores desse amor, ainda assim, o Senhor nos decidiu nos amar. Decidiu nos amar. Obrigada, ó Pai. Obrigada porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Obrigada porque entendemos esse amor e entregamos as nossas vidas ao Senhor. Aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor, que possam entregar, ó Pai. Que possam se decidir. Que possam decidir entregar suas vidas a Ti. Porque só o Senhor é merecedor de tudo. Pai querido, leva-nos em paz. Guarde aqueles que estão trabalhando nessa ação de reforma, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida deles também, Senhor. Cuide dos irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui presencialmente, Senhor. Abençoe a vida deles, ó Pai. Que eles possam ser guardados e protegidos pelo Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, mesmo em casa, sentir a presença do Teu Espírito, Senhor Deus, cuidando da vida deles. É a Tua igreja, Senhor Deus, indo aonde quer que o Senhor nos mande. Que o Senhor cuide de cada um de nós. Que o Senhor escute, Senhor Deus, o nosso clamor. Que o Senhor possa cuidar. Que o Senhor possa abençoar. Que nós possamos retribuir isso com ações dignas de amor com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso parente. Em nome de Jesus eu te clamo. Em nome de Jesus, amém.